Eu devo dizer que não concordo minimamente com estes saltos. E acho que todos os deputados sabem que têm intervenções para fazer, lamentando muito haver várias comissões, mas não podemos estar aqui nesta giga-joga, quer dizer. Vamos passar então ao ponto 9. Apreciação conjunta do projeto de voto 499-16-1 de PSD, de pesar pelo falecimento de Pedro Sobral. Projeto de voto 502-16-1 PS, de pesar pelo falecimento de Pedro Sobral. Projeto de voto 503-16-1 do LIVRE, de pesar pelo falecimento de Pedro Sobral. Projeto de voto 504-16-1 CDS-PP, de pesar pelo falecimento de Pedro Sobral. E eu passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Penso que o voto que apresentámos é bastante explicativo. Foi com tristeza, e se falo pessoalmente até porque conhecia o Dr. Pedro Sobral e com ele contactei várias vezes, quer nas suas funções que teve no Grupo Leia, quer nas funções que teve à frente da APEL, tendo sido sempre uma pessoa bastante disponível para todos os temas relacionados com o setor livreiro, e portanto foi com uma grande surpresa negativa e com consternação, até porque é naturalmente diferente quando conhecemos as pessoas. Tinha estado há cerca de 2 meses com o Dr. Pedro Sobral e portanto apresentamos este voto, que é muito justo a uma pessoa que fez muito pelo setor do livro em Portugal, pela cultura, pela organização nos últimos anos da Feira do Livro de Lisboa, e portanto não poderemos deixar também de prestar aqui a nossa homenagem, o pesar à família, aos seus amigos, à APEL, e pedir aos restantes grupos parlamentares que, acredito eu, sendo aprovado, que se possa fazer um texto conjunto, através de uma fusão dos vários votos apresentados, e que no próximo plenário possamos votar, portanto, que este texto possa ir a plenário, este voto de pesar, até porque a família e a representantes da APEL já me contactaram no sentido de estarem presentes nas galerias quando o voto de pesar do Pedro Sobral seja lido e votado em plenário, e portanto fazemos essa sugestão de ser voto da comissão e de ir a plenário na próxima sexta-feira, penso eu, que é o próximo dia de votações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para a apresentação do seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós também no Partido Socialista apresentamos um voto sobre esta figura absolutamente icónica do setor livreiro e que muito contribuiu para o nosso país, e concordamos com a sugestão levantada do PSD no sentido de, a nível das assessorias, se poder consensualizar um texto de fusão para poder ser lido na sexta-feira e votado e prestar a devida homenagem ao Pedro Sobral. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por um, se algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Patrícia Carvalho, do Chega, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Chega não apresentou nenhum voto, mas não poderia deixar de prestar aqui também homenagem ao Dr. Pedro Sobral por todo o seu trabalho que desenvolveu na área do livro, a sua importância para a realização da Feira do Livro, que é dos eventos mais importantes para o setor livreiro. E deixar aqui também as sentidas condolências à família e amigos pela forma, não só pelo desaparecimento do Dr. Pedro Sobral, mas sobretudo pela forma como desapareceu, e é isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não havendo mais nenhum grupo parlamentar a querer intervir, pois as assessorias onde encontrar a forma de fazer um texto de fusão, que será apresentado na próxima reunião.
Não podemos fazer como fizemos, por exemplo, com o texto da Adília Lopes, em que ali rapidamente tratamos, porque senão isto só vai a plenário lá para março.
Sem dúvida nenhuma.
Pode ser? Okay. Então tratamos de garantir que ainda hoje, ou até a máxima amanhã, conseguimos ter o texto para ir para plenário, não?
Sim, senhor. Muito obrigado. Com certeza. Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião com o ponto 5, apreciação conjunta e votação. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição de Paula Tavares Mota Garcia, ex-coordenadora da equipa de missão Évora 2027, para esclarecimento das alegações proferidas pela Ministra da Cultura relativas à gestão, à transparência e à integridade do processo de candidatura de Évora à Capital Europeia de Cultura 2027 e ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição de Paula Tavares Mota Garcia, ex-coordenadora da equipa de missão Évora 2027, sobre a situação do projeto Évora 2027, Capital Europeia da Cultura. E assim sendo, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma saudação especial na função que hoje exerce. Cumprimentar também todos os senhores deputados e todas as assessorias presentes. Como é meu hábito, eu não vou ler o requerimento ipsis verbis como está. Penso que a matéria é todos conhecida e todos os senhores deputados tiveram certamente a oportunidade de ler. Está em causa, na verdade, umas declarações, no mínimo preocupantes, ditas pela senhora ministra sobre a ex-coordenadora de missão da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027. A senhora ministra fez, enfim, algumas considerações preocupantes, entre as quais devemos destacar as alegações de influência no concurso para a direção artística do Évora 2027 e a instigação de intervenções junto de diretores artísticos de outras capitais europeias da cultura. Avisada, por seu lado, veio dizer que nada seria assim e que as considerações feitas pela senhora ministra são injuriosas e, neste sentido, parece-nos óbvio que deve ser chamada, portanto, à nossa presença quem chamamos. É a bem do país, creio eu, e estou em crer que nesta matéria seremos todos unânimes nestas considerações, não porque sejam minhas e muito iluminadas, mas porque, de facto, a matéria me parece tão básica que os esclarecimentos cabais são devidos a todos nós, para que verifiquemos, então, se há fundamento naquilo que a senhora ministra disse ou se não há fundamento nenhum e quem tem razão é, na verdade, a antiga diretora de missão. É nesse espírito que, portanto, apresento aqui este requerimento, esperando não ter nenhuma surpresa e que todos os seus deputados nos parabenizem com o seu voto favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, gostaria de perguntar se algum grupo parlamentar queria intervir. Deputado Alexandre Poço, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD irá votar contra este requerimento, assim como também o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Já tive oportunidade em reuniões anteriores, quando foi aprovada a vinda da atual Presidente da Associação Évora 27, Maria do Céu Ramos, e também da atual Ministra da Cultura sobre o mesmo assunto, de fazer, portanto, de elucidar e trazer para a discussão um conjunto de factos relativamente às escolhas das pessoas, quem é que compõe a Associação Geral, da idoneidade das organizações que fazem parte da Associação Geral e, portanto, entendemos que o essencial agora, e naturalmente que até porque fomos grupo parlamentar requerente de uma iniciativa que visava ouvir a Presidente da Associação sobre o ponto de situação e sobre o futuro da concretização deste importante projeto, o essencial agora será olhar para o momento atual e para o futuro, para que a concretização da Capital Europeia da Cultura Évora 2027 aconteça nos melhores moldes possíveis para Évora, para o Alentejo, para o país e para o setor cultural. E nesse sentido entendemos que estar novamente a tentar encontrar, tal como já se tinha tentado fazer noutro requerimento com a chamada do Presidente da Câmara Municipal de Évora, continuar a tentar buscar elementos que visam apenas criar confusão, barulho, ruído, colocar as pessoas umas contra as outras, no nosso entendimento não faz sentido. Nós devemos focar agora em trabalhar e, portanto, não iremos votar favoravelmente este requerimento, sendo certo que, sobre o tema relevante, que é a continuidade deste projeto e a sua boa execução, já iremos ouvir a responsável pela Associação e a Ministra da Cultura também num requerimento aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em relação aos dois requerimentos, se me permitir, abordarei os dois da mesma forma, atendendo a que temos uma posição idêntica, quer em relação ao requerimento do Chega, quer em relação ao requerimento do Bloco de Esquerda. Eu permito-me, Sr. Presidente, dizer que acompanhei bem de perto, na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal, à altura, a candidatura que foi feita para este importante marco, não só para o Alentejo, mas para o nosso país, que é a Capital Europeia da Cultura em 2027. E, portanto, este é um projeto que não é só para a cidade de Évora, mas para o Alentejo Central e para todo o Alentejo, mas também para o nosso país, e tem esta importância enorme para aquilo que é a dinâmica cultural da região. Acompanhei também a forma como a doutora Paula Garcia trabalhou e como foi fundamental para esse desígnio, que era um desígnio de todos nós, sem grandes amarras partidárias ou ideológicas. Foi um trabalho sério que foi desenvolvido e que mereceu então essa validação das instituições que avaliaram a candidatura e que deram esse mérito à candidatura. Já em momentos mais recentes, tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Cultura sobre o impacto que ela considera existir ou não da nomeação de uma equipa que é classificada pelos agentes culturais do território como uma equipa politizada e, portanto, com um cunho mais partidário. E a Sra. Ministra garantiu-nos que tinha inteira confiança na equipa e aquilo que para o Partido Socialista é o mais importante é que, de facto, essa confiança se materialize em responsabilidades que, de alguma forma, não ponham em causa um projeto que é enormemente conhecido por todos e reconhecido por todos de importância extrema para o nosso território. E, nesse sentido, nós votaremos favoravelmente à audição da doutora Paula Garcia, até porque é a pedido da própria que ele acontece, sem que, no entanto, e permita-me esta nota, queiramos ver a Capital Europeia da Cultura a ser palco de uma guerra partidária que pode, eventualmente, inclusive, pôr em causa aquilo que é a concretização do projeto e, portanto, o mais importante para o Partido Socialista e para o Alentejo é que este projeto aconteça com os agentes que neste momento estão no terreno. Não há grande volta a dar e, portanto, ouviremos, aprovaremos esta audição, sendo que, no entanto, para nós, o ruído que está a ser criado à volta deste projeto é, de facto, penalizador para a própria Capital Europeia da Cultura e, portanto, não gostaríamos que fosse esse o caminho a ser seguido. Achamos que quem tem responsabilidades deve prestá-las aqui à Assembleia da República, nesse caso a Sra. Ministra da Cultura já o fez também. Consideramos que ouvir a doutora Paula Garcia pode ser uma oportunidade para esclarecer algumas coisas, mas que não seja isso, de facto, o grande móbile para pôr em causa um projeto de extrema importância como a Capital Europeia da Cultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar quer tomar a palavra. Assim sendo, vamos... Sim, Sr. Deputado. Diga, não... Se pode responder, é? Pode responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu parece-me importante fazer só aqui algumas considerações, nomeadamente alguns pontos que o Sr. Deputado Alexandre Poço mencionou, que naturalmente respeito, mas vamos lá ver se nós nos entendemos. Há imensas matérias em que nós temos a oportunidade de nos combatermos politicamente e sabem que se há bancada que eu gosto de fazer é a minha e dentro da minha bancada se há pessoa que gosta de o fazer sou eu. Mas, de lá ver uma coisa, diz o Sr. Alexandre Poço que já teve a oportunidade de fazer considerações sobre esta matéria. Ó Sr. Deputado, com toda a consideração que é mesmo genuína por si, mas eu por muito apreço que tenha pelas suas considerações, penso que são mais importantes ouvir as da Sra. Ministra nesta matéria, porque foi uma polémica por ela iniciada. Gosto de ouvir assim, mas gostava mais de ouvir nesta matéria a Sra. Ministra. Em segundo lugar, Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que nós não estamos aqui para voltar as pessoas umas contra as outras. É exatamente por não estarmos aqui a querer voltar as pessoas umas contra as outras que queremos ouvir os dois lados, para que realmente todos nós possamos chegar a um entendimento, porque se há duas versões diferentes, como em tudo na vida, uma estará certa e outra estará errada. E, por fim, diz também o Sr. Deputado que o que importa agora é olhar para o futuro. Estou completamente de acordo consigo. O que importa é olhar para o futuro. Estou também de acordo com o Sr. Deputado do Partido Socialista que disse que o fundamental é que tudo se resolva e que a iniciativa possa andar para a frente. É verdade. Mas, ó Sr. Deputado, é difícil olharmos para o futuro fechando os olhos ao passado quando a Sra. Ministra volto a repetir, a menos que se tenha esquecido, diz que houve, entre outras circunstâncias, influências no concurso para a direção artística, instigação de intervenções junto de diretores artísticos de outras capitais europeias da cultura e até supostas tentativas de incentivar demissões no âmbito da equipa de missão. Eu não sei como é que é consigo, Sr. Deputado, mas olha, se fosse comigo, se esta situação fosse comigo, eu também queria ser chamado para falar e para dizer se a pessoa que me alega a mim coisas que eu entendia não ter feito, como é que era ou como é que não tinha sido. Sr. Deputado, eu de facto fico um pouco admirado às vezes com determinadas posturas do Partido Social Democrata. Isto não são questões ideológicas, são questões de esclarecimentos que interessam a todos nós porque estamos a representar o país. É como lhe digo, fico realmente abisbílico com certas posições do Partido Social Democrata. Esta realmente não se entende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos aproveitar, enquanto não chegam as pessoas que vêm fazer parte da terceira parte, e vamos votar o ponto 8, votação do texto de fusão dos projetos de voto 491-16-1 do Chega, 495-16-1 do PSD e 505-16-1 do PS, de saudação pelo centenário de nascimento de Alexandre O'Neill.
Já votaram?
É o 8, este ano já foi votado. Portanto, temos mesmo que esperar que os senhores cheguem. Não podemos adiantar muito mais. É o 8 que eu tenho.
Qual é que é o 8?
Eu tenho o 8, é a votação do texto.
Ah? Ah, é o projeto de voto que a deputada Patrícia... Ah, está ali já o deputado Marcos Santos.
Pode dar a palavra. Dou todas, as palavras todas.
Enquanto eles não chegam.
Senhor deputado Marcos Santos, faz favor para a apresentação do projeto de voto 492-16, primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Esse projeto de saudação vai no sentido de saudar o atleta Wisma Monstro Lima, que tornou-se no primeiro atleta de boxe profissional em Portugal, a sagrar-se campeão mundial pela IBO, Super Welterweight, no passado dia 12 de dezembro, em Toronto, no Canadá. O atleta do Vitória Sporting Club, que conta com uma extensa carreira no boxe, recheada de conquistas e momentos de superação e entrega total. O Wisman junta esta conquista ao título de campeão internacional da IBF, que já possuía, e que, em conjunto, são a montra do fantástico ano que o atleta teve elevação no boxe e no desporto nacional. Por esse motivo, propomos saudar o atleta Wisma Lima pelas suas mais recentes conquistas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra. Ponho à votação este projeto de voto. Mas antes disso, pergunto se algum dos senhores deputados quer
Senhor Presidente, apenas para saudar o autor do voto e agradecer a iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Portanto, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.